Tudo certo ali, o flash na imagem, sete dvoire bat fregus, e também, na Havdil, leilunis mat, Yitzhak ben Yoel. Ila, bat moten, ilerit. Está falando o caso, está também falando o caso, pode falar, Pur. Brachabat Malka. Também Leilu e Nishmat, todas as pessoas que pereceram e morreram por Kiddush Hashem no Holocausto. Hoje nós estamos de jejum, em lembrança ao início da destruição do Beit HaMikdash, quando Yerushalayim foi sitiada pelos babilônios. Também nos lembramos nessa data a tradução da Torá para o grego, Septuaginta, como é chamado, que Agmará traz que no dia que a Torá foi traduzida veio uma escuridão muito forte para o mundo. Também se lembra nessa data o falecimento de Ezra HaSofer, que foi quem liderou o povo na construção do segundo templo. E a primeira vez que ele faleceu, as coisas pioraram um pouco para o povo. E também, mais recente, nesse dia, nós lembramos também os mártires do Holocausto. Nós estamos vindo de Hanukkah. Uma semana atrás nós estávamos festejando Hanukkah. Hanukkah é uma data que nós, dias que nós lembramos dos milagres de Hashem. Dias que nós paramos para observar coisas fora do natural que Hashem faz para nós. Que são coisas que, assim que elas estão acontecendo, elas já são uma coisa feliz, uma coisa alegre, uma coisa que nós enxergamos, uau, que legal que está acontecendo isso, que bom que está acontecendo isso. Mas uma semana depois, num dia como esse, nós temos que parar para pensar nas coisas que não são tão boas que acontecem. Mas, na verdade, embora elas aparentam ser não boas, tudo que a Shem faz é para o bem. E essas coisas, mesmo que eventualmente parecem não ser positivas, elas são, com certeza, uma preparação para algo muito melhor. A própria destruição do Beit HaMikdash é uma preparação para a construção do terceiro Beit HaMikdash, que é um Beit HaMikdash mais firme e eterno. Ah, mas estamos sendo Beit HaMikdash de fato, nós estamos enlutados por isso, nós temos um monte de coisas no decorrer do ano em lembrança ao Beit HaMikdash, mas não deixa de termos que olhar também com um olho positivo para isso, é o início de uma coisa boa também. Da mesma forma, o Holocausto também foi. Embora algo extremamente dolorido para todos nós, e é uma coisa que está muito próxima de nós, nós sentimos bem o que vem a ser, nós temos bastante pessoas entre nós que passaram por isso. Mas também nós temos que saber que isso também, embora é uma coisa ruim, embora é uma coisa que nós temos que lamentar por ela, temos que chorar por ela, mas nós como Yehudim temos que saber que nós não paramos no tempo. Não podemos parar e ficar chorando e acabou. Não é. Tem algo positivo até nisso. Talvez a gente possa até enxergar algumas coisas positivas. Depois do Holocausto, quantas coisas boas aconteceram, entre aspas, graças ao Holocausto. Os judeus finalmente tiveram o Estado de Israel. Veio por causa disso. A Torá no mundo cresceu de uma forma incalculável nesses últimos 60 anos. Tudo tem o seu lado positivo e no nosso dia a dia, às vezes, nós passamos por situações e começamos a xingar todo mundo que está à nossa volta, sem parar para pensar que aquilo lá, calma, é um teste, mas aquilo lá é uma coisa positiva. até difícil de enxergar, mas é justamente por isso hoje nós estamos aqui para parar e pensar e tentar criar forças para nas horas que acontecem coisas desagradáveis, saber olhar para aquilo com um enfoque positivo e ver que tem um lado positivo. Pode ser que eu não enxergue, mas eu tenho que ter pelo menos a fé em Hashem, que isso é uma coisa positiva. Tem uma história, capaz que eu já contei há muitos anos atrás, que ilustra bem isso. Dois sujeitos judeus tchecos foram dos primeiros a serem levados para Auschwitz, chamado Verba e Wetzler. Passaram uns anos lá em Auschwitz e eles tinham acesso já a todos os arquivos do campo. Eles eram responsáveis, entre os Yehudim, eles eram responsáveis. E eles começaram a ter um plano. Será que lá fora sabem o que está acontecendo aqui dentro? Nós temos que espalhar para o mundo e demonstrar para o mundo o que está se passando aqui dentro. Eles começaram a copiar dados desses arquivos. Obviamente eles estavam se colocando num perigo extremo. Se vissem que eles estavam copiando uma linha, eles iam na hora ser fuzilados, ou pior. Eles começaram a copiar, e até que chegou o momento que chegou a hora de planejar a fuga de Auschwitz. Como pode ser uma coisa dessa? Fugir de Auschwitz? Quanta gente conseguiu fazer isso? Eles tiveram um plano. Alguns planos falharam, eles tiveram finalmente um plano. Auschwitz eram, na verdade, vários acampamentos. Auschwitz, Birkenau, e não lembro o nome dos outros, são mais 20 e poucos acampamentos juntos. Cada acampamento tinha em volta dele duas cercas elétricas, iluminadas, cada poste era iluminado, uma iluminação que era praticamente guia, e a cada 10 metros tinha um posto policial com armas pesadas. Mais à volta desses campos, tinha uma cerca não elétrica, não iluminada, e também a cada 10 metros tinha um posto policial armado. Durante o dia as pessoas trabalhavam nessa área maior, e à noite eles se recolhiam para essas áreas menores. Como funcionava todos os dias? Os alemães juntavam todos os judeus, contavam, se não faltava ninguém, muito bem, aquela cerca maior, todos os policiais estavam livres, todo mundo entrava para dentro dos acampamentos, que eram cercados eletricamente e com policiais, e assim passavam a noite lá dentro. Se na contagem faltava um apenas judeu, durante 3 dias, os policiais daqueles postos lá em volta, naquela cerca não elétrica, tinham que se manter lá dia e noite, começavam a fazer busca em toda essa área, não só com policiais, mas também com 200 cachorros, e tentavam achar durante esses 3 dias. Se durante 3 dias não achavam, é sinal que eles já não se encontram mais nessa área. Todos os policiais em volta eram liberados e a ordem de busca era dada para as patrulhas que estavam fora completamente dos campos, de uma forma geral. O plano dos dois era se esconder entre a cerca elétrica e a cerca não elétrica, esperar passar os 3 dias, e depois, quando não tivessem mais policiais lá, no calar da noite, cavar por baixo da cerca e escapar. Parece um plano até relativamente simples, mas onde eles podem se esconder naquela área que não tem onde se esconder? E os cachorros vão vir procurar. Naquele momento, estavam construindo um novo campo, um acampamento novo, chamado México. E tinham toras enormes, e os próprios judeus tinham que carregar elas e amontoar elas. E o Verbo e Vestra conseguiram combinar para que um dos montes de Tora, os judeus deixassem dentro um lugar oco, onde eles poderiam se esconder. E assim foi. Estava tudo pronto para o plano. Verbo e Vestra, com seus papéis, todos, entraram, se esconderam dentro dessa Tora. Em cima deles tinham três camadas de Tora, cada uma de 15 centímetros. E pronto. Quando entardeceu, ouviram que estavam fazendo a contagem de todos os judeus, e imediatamente soou o alarme. O alarme é sinal que está faltando alguém. Eles perceberam que já deram conta que estão faltando dois, e agora começaram a busca. Durante 3 dias e 3 noites iam ficar procurando pelos dois. E eles ouvindo os policiais passando próximos de onde eles estavam, e os cachorros passando por cima da história, e não descobriram eles. Por quê? Como pode ser que os cachorros não perceberam eles? Eles aprenderam com um soldado soviético um truque, pegando e misturando tabaco com petróleo e espalhando na região, você despista os cães. E assim eles tinham preparado já a área, e lá eles estavam. E passa um dia, 2 dias, e está no segundo dia à tarde, já fim de tarde, quase terminando, eles lá dentro, morrendo de fome, já quase prontos para o momento da fuga. E de repente eles ouvem dois criminosos alemães, tão próximos desse monte de Tora, e um vira para o outro e fala: e se os dois judeus se esconderam aí dentro? Aí outro vira e fala: não, já passaram os cachorros aqui, sabe quantas vezes? Não tem ninguém aí dentro. Fala o outro: mas talvez eles fizeram alguma coisa para despistar os cães. Verdade, você tem razão, pode ser. Vamos então tirar essas toras. Quem sabe, eles de fato estão aí. E começaram a tirar as toras, os dois. Tiram um pouco e vai tirando. E tiraram finalmente uma camada de toras. E os dois lá dentro, tremendo. Estava quase no momento final. E estão tirando e vão descobrir. E tiram mais madeira e mais madeira e mais madeira. Eles começam a pensar lá dentro: sabe, nós temos aqui um canivetinho. Nós vamos receber esses dois caras com as nossas arminhas e nós vamos dar uma lição neles. Mas nós sabemos que dia nós somos tristes, porque os alemães vão pegar e vão nos fuzilar. E todo o nosso plano vai por água abaixo. Quando os alemães terminam de tirar a segunda camada de madeira, eles ouvem um barulho. Bum! Ah! Pegaram os judeus em algum outro lugar. Eles saem correndo. Verbo e Vestra respiram aliviados. Passa mais pouco tempo. Sai a noite. Eles ouvem soar de novo uma sirene. Começam a ouvir que as patrulhas estão se comunicando, que acabou, passaram os 3 dias, não acharam ninguém, e todos os policiais que ficam lá em volta daquela grande cerca vão embora. Passa mais um tempo, está tudo em silêncio, e os dois falam: bom, agora é sim, sair daqui de dentro, atravessar e correr. É fácil de falar, porque para pessoas que estavam em Auschwitz, que estão há 3 dias lá dentro, as forças não existem mais. Eles começam a empurrar as toras, eles não têm força para levantar aquelas toras. Eles começam a empurrar com mais força, eles não conseguem de jeito nenhum. Eles começam a pensar: oi, 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 nós cavamos nossa própria cova.
Todo plano está dando certo até agora e agora não dá mais certo.
Mas eles falam, não é possível, nós temos que ter força. E eles fazem um esforço sobrenatural e começam a empurrar e se mexem um pouquinho as madeiras. Eles empurram mais um pouquinho as madeiras, se mexem mais um pouco. Finalmente, eles conseguem abrir uma frestinha por onde eles conseguem passar. Eles rapidamente pulam para fora. E aí um vira para o outro e fala, imagina só se aqueles dois desgraçados alemães não tivessem tirado as duas primeiras camadas de madeira, certeza que nós morreríamos aqui dentro. E assim eles fogem por baixo da cerca e depois também, a continuação da história também é um monte de entre aspas fortes, que a primeira pessoa que eles encontram ajuda eles, era uma pessoa que era uma alemã, que perdeu o filho na guerra e tinha raiva dos alemães, ajudou eles. Eles, e assim, eles acabaram indo, conseguiram fugir para a Tchecoslováquia, e de lá eles acabaram também conseguindo fugir, e chegaram até os Estados Unidos e Canadá, e lá eles publicaram o relatório Verba Wetzler, de 32 páginas, que foi o primeiro contato que os aliados tiveram para saber o que está se passando de fato dentro de Auschwitz. Às vezes, no nosso dia a dia, nós não paramos para perceber que coisas difíceis que estão acontecendo estão abrindo o caminho para nós. Para a tarde de ontem, Yosef vira para os irmãos e fala para os irmãos, não fiquem bravos, não fiquem chateados, vocês me venderam para cá. Pode ser que vocês fizeram por maldade, mas não vamos deixar isso de lado agora. Porque Deus abriu o caminho para nós. Deus fez com que eu viesse parar aqui para poder sustentar vocês e o Egito inteiro e a terra de Canaã inteira, todo mundo, na Caiota Amrav, para poder sustentar e dar vida para um povo enorme. E assim é, no decorrer da nossa vida, coisas acontecem pequenininhas, às vezes são coisas que atormentam, às vezes são coisas que deixam chateados, mas nós temos que lembrar desse dia que todas as coisas que a gente faz são para o bem. Nós temos que acreditar nisso de forma bem fixa dentro dos nossos corações. Se nós acreditamos bem nisso, no momento que nós passamos por um momento difícil, nós conseguimos enxergar. Nós conseguimos naquele momento perceber, olha, é verdade, momento difícil, mas com certeza alguma coisa positiva vai sair disso. Algum motivo tem porque eu estou passando por isso. Não é possível que eu estou passando por isso. Assim como Jacó passa por tudo isso, assim como José passa por tudo que ele passa, os irmãos passam por tudo que eles passam, e assim como nossos irmãos passaram na destruição do Beit HaMikdash, tudo isso também tinha um propósito, e assim como os nossos parentes passaram na guerra, também isso tinha um propósito. Não quer dizer que nós estamos tirando a culpa de quem fez essas coisas, ninguém tira a culpa. Como diz a Gemara, Megalgelim chuta lidei zakai, rova lidei chayava, sempre faz rolar, faz rodar as coisas meritórias para pessoas que merecem méritos e faz que as pessoas façam coisas que vão ficar devendo para pessoas que já devem. Então são pessoas que devem, não tem nem discussão. Mas aqui não é o assunto em pauta. Nós temos que deixar isso de lado. Nós temos que perguntar para nós mesmos, mas essa é a pergunta que nós vemos, parece na nossa paraxá diversas vezes. Não devemos perguntar por que aconteceu determinada coisa. Nós temos que perguntar, mas o quê? O que nós devemos fazer a partir do momento que aconteceu alguma coisa? Qual é a chuva que nós devemos fazer? Quais são as coisas boas que nós devemos buscar fazer? Que com certeza quando a gente fez aquilo, era logicamente para nos despertar, mas também com certeza era para abrir caminhos para coisas positivas, que nós vemos que Baruch Hashem tem coisas positivas, e nós temos que tentar prosperar cada vez mais, tentar cada vez mais fazer coisas positivas, e se Deus quiser, dessa forma nós vamos poder merecer brevemente também a nossa redenção. Amém. Que é a migração.